E agora eu já cumprimento o delegado de Polícia Civil e um dos idealizadores do movimento Policiais Antifascismo, Orlando Zaccone. Orlando Zaccone, bom dia.
Bom dia, Anderson. Prazer estar novamente aqui no programa Faixa Livre, né? Bom dia a todos os ouvintes.
Zaccone, eu te agradeço por mais essa entrevista aqui para nós no Faixa Livre. Zaccone, nós tivemos na última semana a denúncia da existência de um dossiê produzido pela Secretaria de Operações Integradas, a SEOP, ligada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, listando os nomes de 579 servidores públicos, em sua maioria da área de segurança, que se colocaram contra o fascismo. Evidente que essa é uma denúncia muito grave e nos traz novamente o fantasma das perseguições político-ideológicas muito comuns no período da ditadura, Zaccone. Como é que vocês do movimento Policiais Antifascismo receberam essa notícia? Há integrantes do movimento de vocês nessa lista?
Anderson, primeiro é bom esclarecer que esses servidores da área de segurança pública, eles são, na verdade, policiais que assinaram um manifesto dos policiais antifascismo a favor da democracia popular. Esse ponto é muito importante, porque impressionante, mas pouco se falou, né, de que os investigados seriam policiais ligados ao movimento dos policiais antifascismo. Não sei por que, né, isso foi omitido, mas agora parece que nas declarações prestadas pelo ministro da Justiça, né, no Senado, né, e pela comissão mista, né, que ele foi ouvido na sexta-feira, ele confirmou a investigação, desses policiais que participam, né, do movimento antifascismo. Então, nós, policiais antifascismo, recebemos isso, né, como sendo uma forma de controle do nosso movimento. Evidentemente que eles citaram alguns intelectuais, alguns acadêmicos que participam de diálogos com o movimento, né? Luiz Eduardo Soares, o Balestrieri, mas o alvo dessa investigação, desse dossiê, são policiais do movimento antifascismo. Nós começamos as nossas atividades no ano de 2016, né? Inclusive, eles citam um manifesto anterior, né, que nós escrevemos contra o impeachment da então presidente Dilma Rousseff, e parece que eles têm nos monitorado em todas as nossas atividades. Acho que preocupa ao governo federal a existência de policiais do campo progressista, policiais que estão, né, em atividade política no campo da esquerda, né? Muitos dos nossos policiais, inclusive, são hoje pré-candidatos em partidos de esquerda, seja no PT, seja no PDT, seja no PSOL, né? Então, acho que essa preocupação deles é a gente realmente realizar aquilo que nós estamos nos propondo, sermos um contraponto, né, à chamada bancada da bala, né? Ou seja, hoje o que nós temos no campo político é o predomínio, né, de um olhar de segurança voltada para a manutenção, né, das desigualdades sociais, né, do modelo neoliberal. Ou seja, a partir do momento que você tem policiais fazendo um contradiscurso no campo da política, isso parece que é algo que está incomodando o governo, que significa que nós estamos no caminho certo. Portanto, né, o que nós temos que fazer nesse momento é uma disputa não em defesa só do movimento dos policiais antifascismo, mas sim em defesa de toda a democracia, porque, evidentemente, que a investigação política de servidores da área de segurança pode ser estendida a outros servidores. Aliás, isso já estava em andamento, principalmente no campo da educação. Os primeiros servidores a serem monitorados politicamente foram os professores. E o que a gente vê é esse estado policial que parece estar avançando no Brasil, e é muito importante, né, e nós ficamos muito felizes com a reação que os setores democráticos da sociedade e os partidos políticos de oposição tiveram, né? Nós recebemos muitos apoios e notas, né, da ABI, né, da OAB, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, de órgãos internacionais, Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e também todos os partidos de oposição, né, Rede, PSOL, PDT, PT, PSB, PCdoB, todos se mobilizaram, né, no sentido de provocar respostas do governo acerca desse absurdo que é o controle político, né, dentro do serviço público.
O curioso, Zaccone, é que depois de demitir o diretor de inteligência da CEOP, o coronel Gilson Libório, e dizer que investigaria a tal lista, de alguma forma confirmando a existência do documento, o ministro da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, informou ao Supremo Tribunal Federal que não, nenhuma lista foi produzida e que não persegue cidadãos. Se é isso mesmo, Zaccone, por que ele demitiu o sujeito depois que essa polêmica surgiu? Essa história está muito mal contada.
Bom, essa história está cada vez mais mal contada, porque parece que o ministro tem duas falas. A fala dele do STF é diferente da fala dele no Congresso. Ele disse na última sexta-feira, né, na última sexta-feira no Congresso, ele falou que existe sim a tal investigação, tal dossiê, mas isso são elementos de informação para o governo, né, coisa que ele negou lá no STF, né, mas o que o momento hoje exige é que esse dossiê seja publicizado. Nós precisamos cobrar do governo, né, que ele abra, né, esse tipo de relatório, porque ele não visa, né, conforme se falou inicialmente, né, a repressão a nenhuma atividade criminosa, porque até onde nós sabemos, né, ter posicionamento político, né, até agora no Brasil ainda não foi criminalizado, né, embora existam algumas tentativas, né, inclusive naquela lei antiterrorismo, né, com muitas passagens ali que deixam coisas em aberto no sentido da criminalização da política. E olha que isso não começou, né, no governo Bolsonaro. Então nós temos que ficar preocupados exatamente com isso, com esse ovo da serpente, né? Nós não podemos deixar passar e naturalizar esse tipo de dossiê, né, no âmbito da estrutura do governo, porque isso aponta para a construção de um Estado policial, né, e nós precisamos, né, estar muito atentos e lutarmos contra isso.
Depois de tudo isso, Zaccone, vocês temem alguma medida mais direta do governo federal contra os servidores que fazem parte do movimento Policiais Antifascismo?
Bom, na verdade, as medidas de controle das atividades políticas, né, de servidores e principalmente de policiais têm ocorrido no âmbito das corregedorias. Ou seja, na verdade, o que o Ministério Público da Justiça realizou nesse dossiê, né, foi distribuir informações, né, para vários órgãos, inclusive órgãos correcionais, onde, por exemplo, policiais têm sido, né, perseguidos. Por estarem se posicionando politicamente nesse momento, principalmente quando esse posicionamento político, né, é de oposição ao governo. Porque, repara, os policiais que estão se posicionando pró-governo, né, não existe nenhum problema nessa atividade política. A atividade política só passa a ser problematizada quando os policiais se opõem ao atual governo. Então, significa que nós estamos falando de algo que é muito grave, né? É a tentativa de se impor ao serviço público, né, um posicionamento político, né, e isso remete todos nós, né, a momentos de ditadura em nosso país. Bom, em suma, na verdade, nós já sofremos perseguições no âmbito das correições, das corregedorias internas, né, inclusive também no âmbito do Ministério Público. Não sei, foi divulgado, mas pouco foi comentado, que esse dossiê do Ministério da Justiça começa, na verdade, no momento anterior. Isso começa através de uma investigação preliminar do Ministério Público do Rio Grande do Norte, né, que identifica policiais que se opõem a carreatas bolsonaristas, que se opõem, né, inclusive carreatas bolsonaristas organizadas por policiais, né, como estando fazendo uso político da polícia. Ou seja, pô, e aí lá, policiais estão agora, né, respondendo a inquérito, né, porque um promotor resolveu identificar essa atividade política de policiais, né, como, né, grupo paramilitar, né, como se os policiais estivessem, né, no, ao se manifestar politicamente, utilizando a instituição para fazer algum tipo de ameaça, quando na verdade nós sabemos que isso tudo tem sido realizado no Brasil pelo próprio, pela, pela, é, é, pelo, pelos policiais que apoiam o atual governo, né? Que constantemente se manifesta em vídeos com armas, dando tiro em estande, gritando Bolsonaro, mas em relação a eles nada acontece. O problema todo, né, do questionamento, né, da atividade política de policiais está recaindo em cima dos policiais antifascismo. E nós sabemos por quê.
Zaccone, vocês do movimento Policiais Antifascismo acreditam que o nosso poder judiciário é capaz de barrar esse tipo de iniciativa autoritária do governo federal?
Anderson, o Poder Judiciário é um dos caminhos pelo qual nós podemos, né, tentar barrar esse avanço do Estado policial. Evidentemente que o Poder Judiciário, né, ele tem essa função, né, de exercer controle sobre abuso de poder, sobre excesso de poder. Ok, mas nós não acreditamos que a luta, né, contra esse Estado policial vai se exaurir numa luta judiciária. Porque se nós formos pensar, né, mesmo no âmbito da ditadura brasileira, né, no período da ditadura civil-militar, o poder judiciário continuava funcionando, né, algumas vezes, né, fazendo contenção, né, do poder punitivo, né, e dos subterrâneos da ditadura, mas muitas vezes também legitimando, né, esse poder, né, de força militar, né? Até porque o funcionamento da ditadura, né, das questões que envolviam, né, os chamados subversivos, eram levados para a justiça militar. Aliás, a justiça militar no Brasil funcionou muito, né? Do total de desaparecidos no Brasil, né, nós vamos comparar com desaparecidos na Argentina, Chile, Uruguai, o número de desaparecidos no Brasil é bem menor. Mas, em compensação, o número de processos contra dissidentes no Brasil, processos judiciais, foi infinitamente superior, o que leva alguns cientistas políticos, né, a verem a ditadura brasileira como uma espécie de legalidade autoritária, porque a ditadura funcionava sob, né, uma capa de jurídica, né, de legitimidade. Então, o poder judiciário hoje no Brasil está em disputa. Isso é importante, né? Você hoje, inclusive, tem magistrados do campo democrático que estão sendo perseguidos pela própria magistratura. Recentemente, nós tivemos um juiz agora no Maranhão que foi impedido pela justiça de fazer lives, porque ele manifestava, né, pensamento político que era em desacordo do governo, né? Então, né, tivemos também promotores de justiças perseguidos. Ou seja, o que está acontecendo hoje no Brasil é que os operadores, né, desse sistema jurídico, né, que se opõem ao atual modelo de governo, estão sofrendo perseguições. Não são só os policiais antifascismo. Aliás, é importante também consignar, né, a nota que recebemos hoje, né, de repúdio, né, a postura do ministro da Justiça, que veio, né, de associações jurídicas do campo democrático progressista, né, Associação Brasileira de Juízes para a Democracia, a BJD, Associação de Juízes para a Democracia, AJD, Transforma MP, Coletivo Transforma MP, feito por promotores de justiça do campo progressista, Defensores para a Democracia, que assinam essa nota de repúdio, o que significa que realmente hoje, né, os operadores do sistema jurídico estão também numa disputa interna, né, para saber para onde, né, a justiça vai se colocar, né, a favor da defesa da democracia ou, né, com a sua fachada de legalidade, dando uma lustrada, digamos assim, né, nesse estado policial. Parece que o momento é favorável um pouco para nós por conta do STF, né? Porque o STF sofreu muitos ataques, né, desse atual governo, no sentido de desprestígio, no sentido de se colocar, no caso, enquanto poder executivo, como um poder, né, acima do Poder Judiciário. Isso tudo gera uma reação dos ministros do STF, que eu acho que, né, hoje se colocam completamente a favor da garantia do Estado de Direito Democrático. Então, acredito sim que hoje nós temos um campo favorável no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, mas nós temos, né, dentro das instituições jurídicas, tanto da magistratura como do Ministério Público, né, uma disputa, né, para ver como é que essas instituições vão atuar nessa atual conjuntura de restrições, né, cada vez maiores das liberdades políticas, né, e como é que vai ser a reação a isso, né? É impressionante, né? Nós temos, às vezes, muita dificuldade de buscar, né? Ainda na primeira instância, né? Através de mandados de segurança, né? Suspensão de determinadas perseguições políticas. Eu mesmo, aqui no âmbito, né, da Corregedoria do Rio de Janeiro, né, sofri uma sindicância por atos de campanha. Eu, como candidato político, licenciado, né, chamada desincompatibilização, eu estando fora das funções policiais, fazendo campanha política, fui correcionado no sentido de que eu não poderia falar determinadas coisas em campanha política que o próprio Tribunal Regional Eleitoral permitia, na questão, por exemplo, da legalização das drogas. Quer dizer, eu fui chamado a responder na Corregedoria da Polícia pelo fato de eu, como candidato, defender legalização de drogas. Eu, segundo a Corregedoria, eu não poderia fazer isso porque eu sou delegado. Isso chega ao absurdo, né? Porque eu não estava na função de delegado, eu estava como candidato numa campanha eleitoral e mais, num partido que tem na sua plataforma política a defesa, né, da regulamentação das drogas. E, ao mesmo tempo, um promotor de justiça, né, que estava atuando no TRE, né, tentou, né, atacar, né, a minha candidatura, não conseguiu no âmbito do TRE, porque lá nós tivemos uma decisão, né, de um juiz, de um desembargador, né, que entendeu corretamente, né, que o meu direito político permitia, né, a defesa, né, da mudança da lei de drogas, mas isso foi jogado na corregedoria, que abriu uma sindicância. Quer dizer, eu estou dando esse exemplo para mostrar, né, o quanto, né, está em disputa esse campo, né, das instituições jurídicas. Mas, conforme eu falei anteriormente, o Supremo Tribunal Federal tem se manifestado, né, em diversas decisões recentes, né, a favor da garantia das liberdades políticas, e isso é muito importante nesse momento.
Agora, Zacone, essas ações do governo federal produzindo dossiês para perseguir politicamente quem se opõe a ele, de alguma forma acaba tendo reflexo nas ruas. Os apoiadores do bolsonarismo se sentem mais à vontade para atacar as pessoas que defendem a ordem democrática.
Bom, não há dúvidas de que existe toda uma estratégia, né, de fortalecimento daqueles que defendem o governo em relação àqueles que se opõem. Isso, conforme eu falei anteriormente, se apresenta, né, no fato de termos policiais que às vezes vão para uma delegacia com a camisa do Bolsonaro, né, ou já presenciei isso, né, e não ter nenhuma reação em relação ao fato de um policial que está dentro, né, de uma repartição pública estar veiculando propaganda política. Mas, ao mesmo tempo, né, se você na sua rede social se manifestar, né, como um policial antifascismo, você ser objeto de investigação, como alguns policiais têm, né, sofrido, né, no âmbito das suas corregedorias e agora com essa notícia do dossiê. Isso acontece nas ruas também. Eu, recente entrevista, né, à Folha de São Paulo, eu já tinha, né, alertado, né, de que, né, aqueles que se colocassem nas ruas contra o governo seriam considerados inimigos, né, e aqueles que estivessem ao lado do governo seriam bem tratados, até se estivessem importando armas, né, como já aconteceu em São Paulo, onde uma militante bolsonarista que estava com um taco de beisebol, acho que na mão, né, foi cordialmente muito bem tratada e conduzida pelo policial para fora da área de conflito, né, enquanto, né, manifestantes antifascismo eram agredidos pela polícia. Então, existe um posicionamento político das polícias, sim, nas ruas, a favor do governo, mas isso não é objeto de problema, de nenhum questionamento. O questionamento vai ocorrer quando esses policiais se colocarem contra o governo, e nosso grupo dos policiais antifascismo tem feito isso constantemente, e não foi por menos que acabou sendo alvo desse dossiê, dessa perseguição política por conta do Ministério da Justiça.
Para encerrar, Zacone, como é que a população brasileira fica com essa sombra do autoritarismo mais uma vez colocada pelo Estado? Dá para acreditar que as nossas liberdades individuais estão garantidas?
Bom, eu não sei se as nossas liberdades individuais em algum dia estiveram garantidas, né? Porque essas liberdades, elas são colocadas na Constituição, né? Elas são nos são apresentadas pelo mundo do direito, né? E o direito, ele é um mundo do dever ser, né? Daquilo que deve acontecer. Mas existe o mundo real, onde essas liberdades individuais, né, sempre foram tolhidas, principalmente em determinadas áreas, né, espaços, e em relação a determinadas pessoas. Porque, repara, como é que a gente pode falar de liberdades individuais no Brasil para aqueles que vivem nas periferias, nas favelas, para o negro, né? Recentemente nós temos visto, né, uma série de vídeos mostrando cenas explícitas de racismo, né? O racismo estruturante do nosso país nunca deixou de existir. Então, falar em liberdades individuais no Brasil chega a ser até uma piada, né? O que está acontecendo hoje é que esse Estado policial e esse protofascismo que se estabeleceu hoje no governo federal quer transformar isso numa política de Estado, né, ampliando os seus inimigos, né, para todos aqueles que se opõem ao governo. Então agora os inimigos não são só aqueles que vivem na periferia, os inimigos não são mais somente, né, os povos originários, né, os homossexuais, né, as mulheres, e agora até todos aqueles que se colocarem politicamente contra o governo serão considerados inimigos do governo, e isso que aconteceu com os policiais antifascismo. Mas dizer que agora estamos tendo cerceamento de liberdades individuais no Brasil é mentira, né? Simplesmente o que o governo está fazendo hoje através desse dossiê é institucionalizar esse controle de classes perigosas, que antes eram aqueles históricos, aquelas classes históricas que nós sabemos, né? E agora, né, se amplia aos opositores políticos numa, né, continuidade de um modelo ditatorial, porque foi isso que a ditadura militar fez no Brasil, né? Na verdade, quando a gente falava de desaparecimento, tortura de militantes políticos, né, nós também muitas vezes esquecíamos de que o desaparecimento e a tortura já acontecia no Brasil em relação, né, aos nordestinos que vinham para as grandes cidades, em relação aos negros favelados, e a gente não pode esquecer disso, né? O Brasil realmente nunca se construiu enquanto uma nação que garanta direitos individuais, né, e liberdades individuais para o seu povo. Essa é a realidade, e nós não podemos simplesmente achar que agora que nós estamos sendo alvo, né, desse dossiê, que isso começou a acontecer no Brasil.
Orlando Zaccone, muito obrigado por novamente dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu desejo a você uma ótima semana de trabalho e um forte abraço.
Anderson, muito obrigado pelo convite, né, e fico à disposição aí do programa Faixa Livre para outros encontros. Muito obrigado pela oportunidade.
Conversamos aqui com Orlando Zaccone. Ele é delegado de Polícia Civil e um dos idealizadores do movimento Policiais Antifascismo. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!